E oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é autossabotagem, volume 2? Um pouco mais sobre a questão do desejo. Bom, eu queria voltar nesse assunto com vocês, porque. Gente, olha a magnitude do radical da psicanálise. Não existe objeto que vai dar conta, né? Não existe uma coisa enquanto uma materialidade que dá conta, porque não existe do que dar conta. Há sempre um recorte que é impossível, um recorte que se encontra no real. E é desse recorte que a gente muitas vezes vai tratar, dessa aceitação da falta, que a falta existe. E ela existir é o que permite o sujeito em muitos aspectos. Bom, e isso tem tudo a ver com autossabotagem, porque tem a ver com a escolha de desejo. Tem a ver com a escolha do que desejar, do que desejamos, do que queremos, ou não exatamente. Tem a ver com os destinos da libido. O que, em outras palavras, eu quero dizer é onde se descarrega a energia do sujeito. Onde ele consegue realocar suas energias. Isso para nós é super importante, porque é o que vai definir a própria noção da circulação do sujeito. Se ele vai estar parado em alguma coisa, em algum nicho, em algum aspecto, em algum jogo, em alguma bolha, ou se ele vai poder circular. Mais assuntos, mais coisas, mais teorias, mais pessoas diferentes. Mas isso é super relevante pra gente, porque tem tudo a ver com a noção também da falta. Quanto mais o sujeito está em circulação, mais o sujeito ele se vê diante da falta, mais o sujeito se vê como ser faltante. Essa falta enquanto uma falta daquilo que não pode, daquilo que não existe, daquilo que não se sabe. Bom, basta pensar que a nossa vida é limitada, que a gente tem um tempo para morrer. Isso todos nós sabemos. E Freud vai retomar em vários textos como mal-estar da civilização ou considerações atuais sobre a guerra, para entender um pouco mais sobre como cada um de nós vai encarar a morte, como a gente olha ou não para essa coisa que é morrer, que está dada, certo? Todo ser vivo vai morrer, mas a gente fala isso da boca para fora. Agora é muito mais difícil a gente se dar conta de que a gente vai morrer, ou seja, da finitude, e daqueles que a gente gosta também vão morrer. Os destinos da libido são um pouco sobre isso. São onde a gente realoca, coloca nossas energias. E tem tudo a ver com o desejo. E tem tudo a ver com uma etapa anterior, um pouco menor, que é o querer. Bom, por quê? Não existe objeto que dê conta. E aqui eu vou ter que pegar de novo o exemplo do coronavírus. Não existe. Uma segurança total. Não existe isso. Algo que dê conta no sentido vasto. Algo no qual você estaria completamente protegido. Porque isso é da ordem do impossível. Isso é da ordem do real. É do sem sentido, que escapa ao controle. Mas tudo que escapa ao controle remete à falta. O sujeito falta. Nós faltamos. Né? Sim, nós temos a falta enquanto uma falta mesmo de um saber. E é por isso que a pessoa vai à análise, né? Vamos construir um saber, já que não tem nada, assim, 100% garantia que vai me proteger do Covid, já que eu não posso ficar um ano e meio preso em casa, como eu posso me abrir? Como eu posso me abrir de modo seguro? Ok, mas o que que tudo isso tem a ver com autossabotagem? Tudo. Porque, na verdade, a gente tá falando dos destinos da libido. Então, a gente tá falando da escolha de objetos. Que são experiências, que são coisas materiais, que são relacionamentos, que são tudo que não é a gente, outro. E esse outro pode ser até a gente. Sabe quando você fica se mutilando em frente ao espelho, naquela noção de eu não presto, eu não sirvo, ou o próprio oposto, também nessa dialética do narcisismo, que é eu sou a perfeição do mundo. Então, esse destino da libido, é sobre onde as nossas energias vão. Ok. Isso tem a ver com o que a gente vai poder fazer e o que a gente não vai poder fazer. Porque a energia é extremamente limitada. A energia psíquica e física tem um limite, né? Tem um daqui a gente não pode muito bem passar. Bom, e pensando um pouco nesse aspecto, a gente pensa, se a sua escolha colocar em questão alguma coisa que te define, talvez você evite. Vamos a exemplos, porque eu adoro exemplos. Se a escolha de alguém, o passo de alguém, a nova fase de vida de alguém, a mudança que está vindo, vai contra tudo que a pessoa se via, contra toda a noção ideária, imaginária que ela tinha de si mesma, talvez ela lute contra isso. Afinal, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. E talvez tenha quem me pergunte assim, mas Léo, ela não tá conquistando coisas? Sim, ela tá, mas tem um preço. Um preço imaginário e um preço simbólico. Na ideia de que se ela for pra esse novo cargo super foda, algumas coisas já não vão fazer mais sentido. Não vai ter como essa pessoa reclamar que ela não serve. Porque dados de realidade, né? Tipo assim, batem a porta. E é um pouco sobre isso. Um pouco sobre essa autossabotagem, né? Tipo assim, poder escolher coisas que de fato têm a ver com o nosso desejo. Não é só querer, mas uma questão de desejo. É pra onde aponta os seus pés. Né? Tipo assim, ok, você está me contando uma história, mas você está indo ao contrário dela. Então, me diga, né? Tipo assim, por que seus pés estão indo para lá? E nessa noção mesmo de destinos. E é aqui não só os destinos da libido, mas como toda a noção das escolhas do sujeito. E aí vão entrar todas as construções imaginárias, simbólicas e do próprio real. E é interessante que a vida, sendo ela mediada a partir do real, a partir do sem sentido, ela tem muita coisa que não tem sentido, mas que a gente se coloca, né, assim, uma vasta maioria da população, se coloca a partir de uma leitura moralista, que, consciente ou inconsciente, aqui já não importa mais, a pessoa aprendeu na Bíblia, ou a pessoa aprendeu com os pais que tinha que ser assim, e depois ela vai realocando e vai descobrindo, bom, talvez exista outras maneiras de circular no mundo. Exemplo de Covid, talvez existam outras maneiras de proteção. E é um pouco sobre esse diálogo, é um pouco sobre essa estética da... E aqui eu digo estética mesmo, porque é uma questão também de não só a aparência para o outro, mas um outro que é em nós mesmos. Né? Essa outra de nós. Que o Freud vai trabalhar lindamente isso, introdução ao narcisismo, libido, mas também no texto Heimlich, o estranho. Bom, e um pouco mais também sobre essa questão da autossabotagem. Seria a ideia de, assim, talvez a solução não seja exatamente um guru ou esses coachings quânticos e essas outras variedades, e sim uma questão de análise, né? De tipo assim, bom, por que a sua boca tá direcionando para um lado e você tá indo ao contrário? Você está indo ao contrário do que você está me dizendo. Ou por que você me diz uma coisa, mas, né, a sustentação não acontece. Você não consegue bancar aquilo que você diz. E aqui também não é, de novo, de um termo moral, porque a moralidade, assim, dane-se. Ela é dada pelo outro. É uma questão muito do ponto de vista ético singular e ético profissão, ético do sujeito. No seguinte, né, tipo, o que que queres? Ou seja, a que vem? Ou, né, o que representa aquele emprego para você? O que representa essa faculdade? Uma das perguntas que eu mais gosto, e que ela parece extremamente metapsicológica, mas ela não é, é quando a pessoa traz alguma coisa nova, alguma coisa boa, alguma coisa estranha, alguma coisa ruim, e aqui todos esses valores de moral a pessoa precisa dar. E ela tá às voltas com isso. E eu pergunto, bom, e qual é o preço disso? Né? Tipo assim, e geralmente você vai ao financeiro. Só que o interessante é que o financeiro aqui não é a grande questão. Muito mais do que isso é... O que que eu ganho em questão de, abre aspas, status? Eu me preocupo com esses status? Ou eu não me preocupo? O que eu perco em questão de status? Que eu perco em questão da minha própria fantasia, dentro do meu próprio ideal? Como é que eu me recoloco em relação a isso? Como é que eu posso dar conta de reorganizar as minhas fantasias a partir dessa nova estruturação? E sobre esse processo da invenção diante do real, né? Da invenção daquilo que não tem sentido, né? Que é o desamparo. Bom, a vida não tem sentido. Parabéns, né? Tipo assim, bem-vindo. Mas talvez exista um pouco além do que livros de autoajuda para esse amparo, para poder dar mais soluções, mais palavras. O dicionário é vasto, né? O dicionário é bem grande. Então, assim, talvez se não tiver uma palavra na nossa língua para definir isso, tentemos outras, porque não existe esse objeto que vai dar conta. Mas a gente pode ir inventando subterfúgios, a gente pode ir inventando outras construções que nos ajudam a estar no mundo, a criar, a produzir, a compartilhar e nisso gerar capital, nisso enriquecer. E aí a gente também entra na dialética, que pode ser muito mal interpretada e espero que não seja, mas bom, em alguns casos, as pessoas fogem do dinheiro, assim dizendo. Né? Qual seria o risco? Qual é o risco simbólico, imaginário, na fantasia, que está em poder ganhar mais dinheiro? O que exatamente vai se perder ali nesse ganho de dinheiro? E é sobre isso. É sobre esse movimento que a gente faz sem pensar. E a partir do momento que a gente faz sem pensar, né, sem poder refletir, ou seja, voltar a esse reflexo, a gente não consegue elaborar a situação. E Freud já deixou isso muito claro, né? Se não elabora, vai ficar na repetição. A repetição é a morte do sujeito, porque na repetição, assim, a repetição por repetição não leva a lugar nenhum. Existe de ter um trabalho envolvido nisso. Então existe de ter um outro. Existe de ter novos significados, novas significações. Existe de trabalhar. É um trabalho de análise, né? O que a gente pode fazer na vida como um todo. E não menos importante, é nisso que a gente se dá conta da noção da falta, da noção daquilo que não sabemos. Porque quanto mais se estuda, principalmente dentro da área acadêmica, mais se dá conta de que muito, mas muito não se sabe. E é sobre isso também que movimenta o estudo, o não saber, que é muito caro, né? O não saber, ele exige do sujeito muita energia, porque ele precisa abrir mão de muitas fantasias, de muitas coisas, para poder produzir a partir de um não saber e não se colar em algo que já está pronto, algo que já está dado por outro. E assim compartilhar a obra. Gente, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado para quem escutou aqui, para quem ouviu, para quem compartilha. Muito, muito obrigado para quem entra em contato comigo pelas redes sociais. Estou também no e-mail para quem é mais shy. E é isso, até a próxima.